Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus.
Engraçado que eu li há algum tempo esse livro e hoje de manhã eu peguei ele e estava no ônibus indo para a firma lendo. E engraçado que eu li algumas coisas da Bíblia, algumas passagens, que depois eu vi que está dentro do livro. Então eu falei, obrigado, Senhor. O Espírito Santo está nos conduzindo a uma coisa muito boa. Mas como é de praxe, o que, que significa integridade? Vamos lá. Duas definições de integridade. Aleluia. Estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Plenitude, inteireza. Segunda definição. Característica ou estado daquilo que se apresenta inteiro, intacto, que não foi atingido ou agredido. Deixa eu buscar mais umas coisinhas aqui que eu pesquisei. O que não seria integridade, ou o que é falta de integridade? Muitas pessoas não possuem a menor afeição pela integridade. Estão sempre buscando tirar vantagem em tudo, jogando a responsabilidade em cima dos outros e tentando se dar bem. Esses comportamentos são indícios da falta de integridade e são bastante perigosos. Amém, querido? Então, integridade, irmãos, ela não vem pronta. Sabe, o Senhor nos dá dons, dons ministeriais, dons espirituais. É algo que o Senhor nos dá. Ele vem prontinho. E aí você começa a utilizar conforme o Espírito Santo nos guia. Mas integridade não. Integridade, eu preciso fazer a minha parte. Diga, eu preciso fazer a minha parte. Nós vamos ver dentro da Bíblia dois homens que eu estudei durante esses dias, que um agiu com integridade e o outro agiu com falta de integridade. Então não tem forma melhor de nós aprendermos o que é integridade do que olhando para a palavra de Deus. Você está aqui? Ora, aleluia. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu já conheci uma pessoa que, como é que eu posso dizer, que a fama dela é porque ela era uma pessoa muito íntegra. Muitas pessoas diziam isso. Fulano de tal, lá na Bahia, é muito íntegro. E não era crente, não ia na igreja, mas era uma pessoa íntegra. Uma pessoa que gosta de fazer as coisas corretas. E uma pessoa até admirável aos olhos dos homens. Mas no decorrer do tempo, essa pessoa começou a corromper alguns princípios. Então, nós podemos corromper alguns princípios da integridade. Por isso que nós estamos aqui aprendendo a respeito de integridade de novo. Que nós vamos mostrar na Bíblia uma pessoa que andou em integridade e uma pessoa que não andou em integridade. E essas duas pessoas era filho de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos caminhar na Bíblia um pouquinho. Salmo 15. Aleluia. Aleluia. Salmo 15. Salmista inspirado pelo Espírito. Diz assim: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro. Diga comigo, aquele que é íntegro. E aí ele continua, em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade. E não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Provérbios 11, 20 diz: o Senhor detesta os perversos de corações, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Mas os que são íntegros dão-lhe prazer. Jó, capítulo 2, versículo 3 diz: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pai, obrigado por sua palavra. Eu te peço espírito de sabedoria nesse momento, Pai. A unção do ensino operando em nossas vidas. A graça do Senhor operando. Eu creio que enquanto estivermos ensinando, falando aqui, o teu próprio Espírito, Pai, ministrará no coração de cada um nesta noite. A própria palavra, ela é suficiente para quebrar jugo, para trazer alívio, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então nós vemos três passagens aonde o Senhor está nos ensinando, e o Salmo 15 é um salmo muito bom, um salmo maravilhoso, porque além dele nos mostrar a respeito dessa integridade, dessa vida íntegra, ele fala daquilo que o salmista praticava. Ele não visava lucro, emprestava dinheiro, mas não tinha um olho grande. Ora, aleluia. Sabe, irmãos, eu já emprestei dinheiro para algumas pessoas. E eu nunca cobrei um real de juro dessas pessoas. Nós não precisamos disso. Amém? Então são coisas que a gente vai aprendendo dentro da palavra. Porque maior é Deus para... Se eu... Na verdade, o bom seria era a gente abençoar, era dar. Mas se eu emprestei como filho de Deus, e principalmente se é para um irmão em Cristo, jamais eu vou querer juro. Amém? Eu tenho uma integridade com quem? Com a palavra de Deus. O meu compromisso é com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está dizendo que não é para mim fazer isso, quando eu tomo a atitude de fazer, significa que eu não vou ter benefício disso, dessa atitude. Mas, seguindo essa introdução de integridade, veio algo no meu coração. Como eu disse para você, nós podemos perder parte da integridade. Uma pessoa que não é íntegra, ela pode agir em algumas áreas com integridade. Você está aqui? Principalmente se é numa área que é uma área fácil dela dominar. Mas quando se trata da integridade da palavra de Deus, Deus quer que nós sejamos íntegros em todas as áreas. Repete comigo: todas as áreas. É por isso que em Filipenses capítulo 3, Paulo diz: eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Então você, quem está fazendo rema, vai ouvir muitas vezes as mesmas coisas. Você vai ver que as matérias, uma vai se intercalando na outra. Muitos versículos que você lê numa matéria você vai acabar lendo na outra. Amém? Então eu estava orando em casa e pensando, e aí o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração, a respeito de nós muitas vezes tocar na integridade, ou tirar parte dessa integridade. E veio algo no meu coração. Veio no meu coração para falar a respeito das nossas emoções. As emoções de uma pessoa podem afetar a sua integridade. E eu quero começar lendo agora, que é o eixo desse estudo, foi o que Deus ministrou muito no meu coração, essa palavra que eu vou ler aqui agora, e você vai ver que foi exatamente por conta das emoções que esse homem perdeu a sua integridade. Vá lá comigo em Juízes, capítulo 16. Ora, aleluia. Juízes, capítulo 16. Eu vou lendo devagarzinho, vou ler do 1 ao 3. E a gente vai caminhando naquilo que o Senhor nos guiou, tá bom? Aleluia. Juízes, capítulo 16. Vou ler do versículo 1 ao 3. Aqui nós vamos falar de Sansão. Você conhece a história de Sansão. Sansão reinou por 20 anos. Se você ler o capítulo 15, 14, 15, 13, fala que ele é um nazireu de Deus. E aí, esse camarada tem uma esposa, e ele saiu, e aí o pai dele, o pai da moça lá, entregou a mulher dele para um amigo. E aí esse camarada ficou, com certeza, irmãos, com as emoções abaladas. Amém? E agora aqui no capítulo 16, nós vamos ver quais as atitudes que ele tomou por conta do seu estado emocional abalado, ou até mesmo por uma vingança, porque ele não poderia casar com a mulher que não fosse do povo dele. Ele tinha que casar com a mulher que fosse do povo judeu. Mas ele passou por um processo, diga processo. E muitas vezes eu e você precisamos saber enfrentar os processos. Coisa que Sansão não fez. E aí diz assim, aleluia, versículo 1 ao 3 diz: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de fronte de Hebrom. E aqui, amados, nós vamos agora, na verdade, é o eixo do nosso estudo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho das atitudes que Sansão tomou. Atitudes essa que estava degradando a sua integridade. Amém? Aleluia. Primeira atitude, irmãos, que ele tomou, foi para Gaza e deitou-se com uma prostituta. Coisas que não era para um rei fazer, depois de ter reinado 20 anos. Mas por conta, irmãos, da sua frustração, diga comigo, frustração. Sabe, amados, que nós não devemos tomar, e aí é o que eu chamo de tempero do estudo, tomar decisões frustrados. Porque senão podemos errar o alvo. Todas as vezes que eu e você tomamos alguma decisão em cima de uma pressão, nervoso, ou você não fica nervoso? Nós podemos errar o alvo. E o alvo, no caso do nosso estudo aqui, é a integridade. Então, Sansão, ele age, ele é essa atitude dele, ela foi prepotente, ele foi prepotente, ele agiu numa autoconfiança, porque era o rei, e ele se apaixona. Diga, paixão não é amor. Então, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, principalmente os solteiros e até mesmo os casados. Precisamos estar bem com o nosso cônjuge e os solteiros bem resolvido para não errar o alvo. Aleluia. Aleluia. Sansão acaba agindo em cima de um sentimento de vingança e diz: vou deitar com ela, a filisteia. Só que ele não sabia, irmãos, que ele ia ficar na presa dela. Porque diz que ele se apaixonou. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus ajude a mim e a você a manter a nossa integridade intacta, como nós ouvimos no significado de integridade. Eu sei, irmãos, você sabe, nós temos famílias e em alguns momentos desequilibra algumas coisas. Em alguns momentos as emoções são mexidas. Só que nós precisamos tomar decisões pela palavra e não pelas emoções. Amém? Então, primeira atitude de Sansão: prepotência, autoconfiança e se apaixonou. Só que apaixonou pela coisa errada. Amém? Aleluia. Segundo, glória a Deus. Juízes 16:5. A gente vai lendo e já vai explicando para ficar, para ganhar tempo. Aleluia. Juízes 16:5 diz. 16:4, melhor dizendo. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sareque, chamada Dalila. Essa é a famosa história de Sansão e Dalila, que você já ouviu com certeza várias vezes. Então, a segunda atitude dele, aleluia. Aleluia. Diz que ele se apaixonou por ela, se ajuntou com ela. Segunda atitude, irmãos, nós precisamos ter cuidado com as nossas associações. Amém? Com quem que eu devo me associar? Aleluia. Talvez você está pensando até de abrir um negócio. Não sei. O Espírito Santo sabe. Cuidado com quem você vai se associar. Aleluia. Eu não acredito que o Espírito Santo traz algo que não tem endereço. Amém? Então, se você tem esse espírito de empreendedor ou de empreendedora, o faça. Guiado ou guiada pelo Espírito de Deus. Não por uma pressão. Eu não sei se você já teve em alguma loja que o vendedor fica te colocando pressão para você comprar aquele sapato, aquela calça. Sabe, irmãos, eu já comprei roupa sem querer comprar. Mas porque o vendedor me tratou tão bem que eu comprei só porque o cara me tratou bem. Agora, muitas vezes eles nos pressionam. Só tem esse, é o último, só tem essa cor. E comprar um carro então, meu Deus do céu. Aleluia. Então são momentos de pressão que nós podemos estar tocando na integridade. Porque as emoções, ela é mexida. E aí a gente pensa assim, ah, é só um pouquinho, não tem problema não. Só que a Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. Amém? Você está aqui ou já foi para casa, como dizia o apóstolo Bande? Ora, aleluia. Então, esses valores que o pastor tem pedido para ministrar, ele mesmo ministrando, do nosso ministério, são valores, irmãos, que tem que estar bem guardado no nosso coração. Eu trabalho numa empresa, ela é indiana, mas ela tem valores. E os valores da empresa que eu trabalho é, primeiro valor da empresa que eu trabalho, integridade, comprometimento, velocidade, paixão pelo que faz e trabalho em equipe. Isso é uma empresa, irmãos, que não está dentro da Bíblia. Pelo contrário, serve até outros deuses. O sol lá é um deus deles. Mas preza pela coisa certa. Irmãos, crente tem que prezar pela coisa certa. Aleluia. Aleluia. Uma vez, eu estava trabalhando, eu trabalho na área industrial, e meu chefe falou para mim assim, eu fiz uma medição lá e ele falou, era 15, ele falou, fala que é 10. Eu falei, você está falando com a pessoa errada. Porque quando você age com integridade, não significa que vai ser aquela atitude de conforto. Muitas vezes é uma atitude que você, por honrar a palavra, você vai ter que enfrentar o desafio. O que é que ele poderia fazer comigo? Não sei. Eu só sei que eu confiei na palavra que eu tenho aprendido. Eu não vou mentir, porque pessoas íntegras não mentem. Amém? Aleluia. Eu acho que está até bom, viu? Glória a Deus. Você sabe que o pregador sabe quando a coisa está boa? Eu creio que você está recebendo, amém? Aleluia. É tão bom, irmãos. Por exemplo, para preparar, quando o pastor falou, você vai ministrar sobre integridade. A primeira atitude minha de integridade, no mínimo, é ler, orar, se preparar, porque você não veio aqui para ouvir qualquer coisa. Você está aqui? Aleluia. Então, o mínimo que o pregador ou o irmão que está ministrando tem que fazer é se preparar, orar, se for o caso, jejuar, para que o Espírito venha suprir a minha e a sua necessidade. Porque integridade é um assunto muito amplo. Pode ficar aqui o ano todo falando sobre integridade. Sempre vai ter uma areazinha que o Espírito Santo vai buscar lá. No caso, hoje ele está dizendo, as emoções de uma pessoa, pode, diga comigo, pode. Pode, irmão, não deve, mas pode afetar a nossa integridade. Ai, meu Deus, oh glória, aleluia. Tá tudo certo, viu, irmão? Eu já vi esse filme já. Tá tudo certo, glória a Deus. Terceiro, vamos lá. Aleluia. Juízes, capítulo 16, agora nós vamos ler do 6 ao 15. Aleluia. Juízes, capítulo 16, eu vou ler do 6 ao 15. A história não para aí. Diz: disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, obrigado, irmã. Os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas, depois tendo homens escondidos no quarto. Ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços, como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as sete tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo de sua grande força. Aleluia. Terceira, irmãos, atitude de Sansão. Ora, aleluia. Aleluia. Sansão, irmãos, ele começou a brincar de mentira e engano. E eu fiquei pensando em casa, matutando. Sabe o que é matutando? No Nordeste a gente fala matutando, é pensando, é remoendo. Lá no Nordeste, quando um boi come o alimento de dia, e à noite ele fica remoendo aquilo. Sabe que é isso que eu e você temos que fazer com a palavra? Você lê a palavra e você fica pensando, remoendo. E o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. E fazer o quê? Você entender aquilo que você está lendo. Eu estava pensando, remoendo nesses versículos que eu acabei de ler para você, e veio no meu coração algo interessante. Sansão estava mentindo e enganando Dalila. Porém, ele estava sendo enganado. Você entendeu ou não? Ele estava mentindo e pensando: estou enganando Dalila. Mas o final lá você vai ver que ele é que foi enganado. Alguém já diz assim, que muitas vezes nós tomamos um copo de veneno e esperamos que a outra pessoa morra. As pessoas usam muito isso quando se fala de perdão e não perdão. Você não perdoa a pessoa e está na mão da pessoa, na ofensa, segurando. E Sansão, ele estava nessa brincadeira. Sabe? Quando as crianças estão naqueles parquinhos que tem aquela gangorrinha, uma senta de um lado, a outra senta do outro. Aí elas começam a subir e descer. Subir e descer. Sansão estava fazendo exatamente isso. Estou mentindo para Dalila. Estou enganando ela. Mas mal sabia ele que ele é que estava sendo enganado. Aí, irmãos, vem uma palavra para mim e para você. Eu sei que aqui não existe isso, mas é somente, às vezes nós ouvimos algumas coisas como vacina, diga vacina. Então pode ser que em algum momento passe na nossa cabeça enganar alguma pessoa. Só que a Bíblia diz em Gálatas 6, 7, 8, que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Amém? Aleluia. Então que o nosso coração, amados, venhamos nos alinhar com essa palavra e permanecer nessa integridade. Um homem que reinou 20 anos, irmãos, um homem que tinha uma força sobrenatural de Deus, um poder de Deus sobrenatural. No capítulo 15 diz que ele saiu, achou uma jumenta lá morta, ele pegou o queixo da jumenta e matou 1000 pessoas. Não era ele, era o poder de Deus, era Deus com ele, matando os inimigos. Aí tu pensa, um homem que fez tanto e ao mesmo tempo ele degradando a sua integridade. Aí começou a ser prepotente, se apaixonou, aquela autoconfiança, eu sei tudo. Sabe, irmãos, é um perigo quando uma pessoa acha que sabe tudo. Na verdade, ela não sabe nada. Eu e você sempre vamos estar aprendendo, amados, com o Espírito Santo. E como é que nós aprendemos com o Espírito Santo? Às vezes usando você, usando eu, e as coisas vão se encaixando. Às vezes não precisa ser um assim diz o Senhor. Muitas vezes nós estamos conversando, uma conversa normal, alguém solta uma pérola. Aquilo é uma revelação de Deus para o nosso coração. Nós estávamos precisando exatamente daquela fala. Se eu perguntar para você, você vai lembrar de alguém que estava conversando normal com você e de repente ela soltou uma pérola. Aquilo era Deus usando aquela pessoa para falar para você. Aleluia. Por exemplo, essa pessoa pode ter falado, não temas. Aleluia. Pare de ser cabeça dura. O Nordeste fala assim. Ora, aleluia. Glória a Deus. Quarta atitude de Sansão. Aleluia. Já estamos indo para o final. O versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Ora, aleluia. Esse versículo é muito interessante. Agora não vou derramar não, hein? É porque tem um saltinho aqui, ó. Eu botei aqui, ó. Aí não me ajudou esse saltinho aí. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 16. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa, amado? Glória a Deus. Aleluia. O versículo 16 diz assim: importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Irmãos, isso aqui é sério. O camarada que lá no começo, que nós começamos a ler, era prepotente, autoconfiante, se apaixonou. Agora a mulher foi importunando. E a Bíblia está dizendo que ele estava a ponto de morrer. Cansado mesmo. Aleluia. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Você está cansado e alguém fala assim, rapaz, vai ali para mim. Vai ali no mercado. A mulher fala, vai ali no mercado. Era tudo o que você não queria fazer. Mas por causa da sua integridade com a sua esposa, amém? Você vai arrumar força e vai lá no mercado. Mas Sansão aqui, a Bíblia diz que ele já não estava mais aguentando, estava a ponto de morrer. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, ele cedeu à pressão sem analisar as consequências. Então ele foi enganando Dalila, ele foi mentindo para Dalila. Integridade já tinha passado longe na altura do campeonato aqui. Ele já não estava mais sabendo, irmãos, o que estava fazendo. Aí ela foi pressionando, importunando, importunando, importunando. Foi cansando ele, na verdade. Aleluia. Eu não sei se aqui tem, mas eu já ouvi dizer de pais. Sabe quando a criança fica chorando, querendo algo? Fica importunando, chorando. Não, eu quero, eu quero, eu quero. E às vezes os pais cedem aquela pressão e faz a vontade do filho, que na verdade não é o que ele queria naquele momento. E isso pode causar um prejuízo. Porque começa um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Daqui a pouco o filho quer bater no pai. Amém? Que eu e você não venhamos passar por esse tipo de coisa. Na hora que tiver que dizer não, é não. tiver de ser sim, é sim. A própria Bíblia diz isso. Que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Então, a mulher importunou tanto o camarada, ele estava a ponto de morrer, e ele cede àquela pressão dela e não analisou as consequências. E agora nós vamos ver qual foi as consequências. Amém? Aleluia. Juízes, continuando 17 ao 22. Aleluia. Diz assim: por isso ele lhes contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor a tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e a puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Última atitude, irmãos, para nós finalizarmos essa primeira parte: a falta de temor os deixou insensível. Algo que eu e você, como filho de Deus, não podemos perder, irmãos, é o temor ao Senhor. Provérbio diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E esse grande homem de Deus se encontrava agora cego, numa prisão, e pelos filmes que a gente já ouviu, já viu um filme de Sansão, basicamente é um retrato daquilo que ele passou lá. A coisa foi feia, ele colocou muita força. Até uns dizem que ele matou mais na sua morte do que quando estava vivo, né? Mas ele não precisaria ter passado por isso. E tudo aconteceu, amados, como eu comecei dizendo. Deixa eu falar para a gente relembrar. As emoções de uma pessoa podem afetar a sua integridade. Que possamos, irmãos, aprender a ser pessoas equilibradas. Eu estou falando, irmãos, por experiências próprias. Muitas vezes eu já tomei atitudes erradas por causa das minhas emoções. Sabe, se preciso for, a gente tem que procurar ter um especialista no assunto. Esse estudo aqui, eu acho que ficaria até melhor minha esposa ministrando. Mas como eu confio muito no Espírito Santo, irmãos, eu falo exatamente aquilo que ele ministrou no meu coração. Eu falo assim porque ela é terapeuta, ela trabalha nessa área de emoções. Já passou poucas e boas nas emoções dela também. Mas Deus estava treinando ela para hoje ser uma bênção para as pessoas. Amém, querido? Aleluia. E eu quero finalizar lendo mais uns dois versículos. Aleluia. Repete comigo para ficar fixado: as emoções de uma pessoa pode afetar a sua integridade. Aleluia. Glória a Deus. Então nós observamos o quê? Atitudes de um grande líder, de um grande homem, que perdeu totalmente a noção do que era integridade. Com certeza, nesses momentos que Sansão passou aqui, com aquele senso de vingança, se apaixonando por uma pessoa que não deveria, que não era a pessoa certa. Sabe que crente solteiro ora a Deus, Deus não vai colocar a pessoa na sua frente, é essa aqui, não. Mas nós podemos orar: Senhor, me guia, me ajuda, me mostre um varão, um solteiro, a solteira. E Deus vai conectando pessoas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós vimos, relembrando, autoconfiança, prepotência e paixão. Cuidado com as associações. Mentiras e enganos. Ele cedeu à pressão sem analisar as consequências. E a falta de temor os deixou insensível. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Um filósofo, irmão, chamado Kant, um alemão, ele diz assim: tudo que não puder contar como fez, não faça. Amém? Se eu fiz algo que eu não posso contar que eu fiz, é porque não é algo dentro da característica de integridade. Isso é um filósofo, é uma pessoa que nem conhece a Deus, mas que gosta das coisas certas. Amém? Sabe, irmãos, que às vezes a gente aprende muito com pessoa que não é crente? Diga um amém aí, pelo amor de Deus. Amém. Aleluia. Tem um casal que eu conheço lá em Cubatão, que eles não frequentam a igreja evangélica, mas é um exemplo de família. 3 filhos, tudo estudado, trabalhando. Então, tem coisas naquela pessoa que eu e você podemos aprender com ela, pelas experiências. Agora, claro, eu e você vamos orar para que eles se rendam a Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. O famoso evangelista Billy Graham, irmãos, ele diz: uma pessoa que é segura quem ela é, não precisa mentir, mesmo quando comete erros, a insegurança gera mentiras. Segunda frase, ele diz: Billy Graham sempre foi o padrão platina de integridade. Ao longo dos seus muitos anos de ministério, ele foi votado 56 vezes como um dos homens mais admirados do mundo. Sua organização usava alguns princípios: ser honesto e confiável. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero finalizar lendo Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9 em diante diz: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordenem e ensinem essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dediquem-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que a ouvem. Amém, irmãos? Feche teus olhos, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia. Obrigado, Pai, por cada pessoa que adentrou esta igreja nessa noite, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito Santo, eu creio, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi ministrada. Eu declaro, Pai, essa palavra produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1, Pai. Em áreas que nós estamos precisando, Senhor, ser pessoas mais íntegras, Pai. Ser aquelas pessoas incisivas. Nós declaramos, Pai, essa integridade fazendo parte das nossas vidas. No nome poderoso de Jesus, nós não vamos, Pai, ceder às pressões da vida. Nós vamos continuar firmes e inabalável. Eu declaro uma igreja forte. Eu declaro uma igreja andando nessa integridade que o Senhor deseja. Eu declaro, Pai, uma igreja equilibrada emocionalmente falando. Em o nome de Jesus, as nossas emoções, elas não vão, Pai, afetar a nossa integridade, Senhor. É no nome de Jesus, eu declaro, Pai, o Espírito Santo continuando ministrando na nossa casa, nessa semana, quinta que vem estaremos aqui, Pai, continuando esse estudo. E eu creio na unção do Teu Espírito Santo, operando eficazmente, no nome de Jesus, amém e amém.